Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Tudo sob controle?
Ah, inspetor, sim. Seu pedido para nós é uma ordem. Olha, eu destaquei uma polícia feminina como o senhor recomendou.
Ótimo. O avião já aterrissou e logo os passageiros estarão aqui.
Bem, eu confio no senhor, hein? Conhece a pessoa, não é mesmo?
Claro, claro. Pois faz tempo que estou trabalhando no caso.
Olha.
O que foi?
Pareceu me ver ali escondendo-se atrás de uma coluna. Um camarada meu conhecido. É suspeito de tráfico de drogas, porém nunca o apanhamos com a boca do fim. Ali vem os passageiros. Já viu o seu nome, inspetor?
Sim, sim. Lá vem ele. Não, mas não é homem. Trata-se de uma mulher.
Uma mulher? Mas quem é?
Aquela de mantô cinza que vem se aproximando.
Aquela lá?
É.
Mas parece que era...
Silêncio. E todo cuidado, hein?
A senhora, por favor.
Oh, eu?
Sim, a senhora mesma. Por favor, acompanhe-me.
Mas o que significa? A minha bagagem
Cuidaremos da sua bagagem, madame.
Mas
Por favor, acompanhe o inspetor e a guarda feminina que ali está.
Oh, mas isso é um absurdo. Eu exijo explicações.
Tudo a seu tempo, madame. Creio que depois da conversa que vamos ter, a senhora que nos terá de prestar explicações. Acompanhe-nos.
Mas, senhor...
Seguro morreu de velho. Vamos embora. Muito bem. Aqui estamos. Diz pro mantô.
Que? O que pretende o senhor? O que é, afinal?
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia Judiciária? Mas...
Estou interessado em desvendar um crime de morte. E tenho certeza de que os traficantes de drogas estão envolvidos. Mataram um concorrente.
Sim, mas eu...
Moça, pode revistá-la. Eu estarei na salão.
Sim, senhor.
Isso é um absurdo. Eu protesto.
Ai, quieta, madama, quieta. Se não tem nada a temer, não chie.
Olha aqui, moça. Eu sei que vocês ganham muito mal. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro.
Olha, vai tratando e despirce, hein?
Mas olhe, moça, você pode garantir o seu futuro.
Vai, despirce, ou eu terei que tirar sua roupa à força.
Está bem. Eu me dispo.
Ah, como eu suspeitava. Nós suspeitávamos. Você não está esperando criança, não. É a muamba, não é?
Não direi mais nada. Nenhuma palavra a não ser diante do meu advogado.
Deixe-me ver a falsa barriga. Ah, muito bem. Agora pode tornar a se vestir. Inspetor? Ô, inspetor!
Então?
Aqui está a muamba, inspetor. Ela não estava grávida, não. Era um disfarce, como o senhor suspeitava.
Malditos!
Aqui está toda a muamba, inspetor. Quer verificar?
Não, tem tempo. O importante é que conseguimos embargar os passos dos traficantes.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Os Traficantes. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Inspetor, suas suspeitas se confirmaram.
Realmente, eu preciso levar a Moamba comigo. Constitui prova de grande importância para o inquérito.
Compreendo. Mas o senhor terá que nos dar um recibo, hein? A Moamba ficará em suas mãos, mas precisamos ter provas de que uma autoridade confiscou-a. O senhor sabe como...
Não há problema. Está no seu direito. Afinal, como oficial da alfândega, tem que tomar todas as precauções. Onde está o recibo?
Um momento. Ah, está. Aqui tem. Obrigado.
Prontinho. Bom, agora eu não tenho tempo a perder. Conduzirei Madame Anita Gonçalves para a cadeia, mas antes ela será submetida a um cerrado interrogatório. Apanhada em flagrante como foi, não demorará a cantar o que sabe. Não quererá pagar o pato sozinho. Muito obrigado por tudo, meu caro.
Por nada.
Como é mesmo o seu nome?
Emanuel Figueiras.
Emanuel.
É.
Muito obrigado. E se precisar de mim, estarei sempre às suas ordens no Departamento de Polícia Judiciária. Aliás, seu nome terá de constar do processo.
Bom, eu estarei às ordens.
Passe bem, Manuel.
Passe bem, inspetor. É um grande policial, hein? Jornais falam sempre nele.
Pela maneira como tratou do caso, vê-se logo que é um batuta mesmo.
Mas quem havia de dizer que aquela senhora, com um ar tão familiar e grave além do mais, era uma perigosa traficante, hein?
Para o senhor ver.
Pois
olha,
é.
Sabe que a tipa teve o desaforo de tentar subornar-me.
É?
Pois é. Olha, ofereceu-me dinheiro para que eu acobertasse a Moamba. Veja só.
Ah, mas você também agiu bem. Eu aposto que o inspetor vai fazer os maiores elogios. Bom, a vida continua, né? Fale, volte aos seus afazeres que eu voltarei ao dia.
Bom dia, mundo, não? Mas que maravilhosa surpresa, não? Senhorita Azul está de volta.
É, sim, estou de volta, japonês. E pelo jeito você ainda não desgrudou daqui, né?
É, permita que eu dê para a senhorita as boas-vindas.
Obrigada. Mas eu só ficarei feliz no dia em que ele puder dar umas boas-vindas.
Ah, muito amável, não? Muito amável. Ilustre amigo está aí?
Ilustre amigo acaba de chegar, né? Está lendo jornais da manhã. E com a maior tranquilidade. Espero que você não venha aqui arranjar algum rolo, algum abacaxi para ele descascar.
Menino não foi na padaria, nem foi na feira para comprar bolo nem abacaxi, não?
Engraçadinho. Ora, Minoro, desinfete daqui. Vai entrando que você é da casa. Eu tenho muito o que fazer. Bom, porque na minha ausência isso aqui virou um verdadeiro pandemônio, hein? Vá furando, japonês, vá furando.
Vai fazer. É ligeirinha, não é ligeirinha.
Puxa vida, já começou o dia. Eu estava tão bem de férias lá no meu sítio, criando galinhas. Nossa, nem me lembrava da existência desse micróbio.
Virgenzinha.
Olá, Minoro. Bom dia.
Bom dia.
Alguma novidade?
Não. Novidade nenhuma, não. Tá tudo calmo. Tudo tranquilo muito, não?
Por aqui também. Você viu a Suzy?
Já. Minoro teve honra de dar boas-vindas para a senhorita, não? E como sempre já recebeu a sua descompostura de costume, não?
Mas que benção traz, Minoro? Não me diga que tem algum caso para resolver.
Não. Minoro veio fazer convite para ilustre amigo, não?
Ah, um convite? Muito bem. De que se trata?
Sabe, Minoro quer saber se ilustre amigo está interessado em insistir estreia de grande companhia europeia de mágica e ilusionismo, não?
Ah, já sei. Você está falando do professor Córdoba e sua trupe?
Isso.
Nem a propósito, eu estava agora mesmo vendo o anúncio no jornal. A estreia é esta noite, né?
Isso mesmo, não? E se ilustre amigo quiser, Minoro dê camarote para logo mais, né?
Eu irei com prazer. Mas eu acho bom você convidar a Suzy também, para estar filmada.
Isso, é verdade, não é verdade. Camarote grande, cabe todo mundo. Mas será que a senhorita vai se interessar por companhia de mágica?
Ah, mas é claro que me interessa, japonês. Ora, quem sabe se num passe de mágica, o tal professor, como é que é, não sei o quê, não consegue nos livrar de você para sempre?
Não, senhorita é enganada muito. Não é professor não sei o quê, não. Ah. O nome dele é professor Córdoba. Famoso internacionalmente, não?
Ixi.
Minoro precisa muito a truque de mágica, não?
A que horas é o espetáculo, Minoro?
Ah, isso é hoje. Por ser estreia de outro truque, não? Eles vão dar apenas uma sessão de gala. Começa às 10 horas da noite.
Muito bem. E nos encontramos na porta do teatro?
Isso, isso mesmo. Na porta do teatro, não? Bom, dá licença, se o amigo me desculpa, eu preciso ir andando, não? Minoro precisa fazer algumas comprinhas na cidade, não?
Ô, oh, Minoro, que isso? Mas você já vai assim? Por você não quer tomar alguma coisa?
Não, tomar mais alguma coisa?
É.
Mas tomar o que, por exemplo?
Um chazinho de sumiço.
Ô, oh, suminha, é com licença, não? Com licença.
É.
Ô, Suzy, ele é tão amável com você.
É, pois é, desculpe, chefe, baratinada, já cheguei baratinada. É, sabe como é que é, né? É que se tem uma coisa que me irrita, chefe, é a presença insistente desse japonês. Não me parece que tem cola tudo? Não desgruda? Mas, chefe, falando de trabalho, o senhor tem algum relatório para bater?
Ah, tudo que tinha deixei em cima de sua mesa.
Ah, então o serviço já está terminado? Ah, eu sou eficiente, ô Cassio. Bom, eu vou dar uma olhada aí pelo arquivo para ver se não bagunçaram tudo na minha ausência.
É boa ideia, Sus, boa ideia. E não se esqueça, hein? Logo mais temos estreia às 10 horas.
Opa!
Espetáculo, não? Muito bacana, né?
Olha aí, eu gostaria de conhecer os truques que eles empregam, hein? É uma beleza, fazem as coisas no nariz da gente e parece tudo verdadeiro, né?
Um ilusionista como o professor Córdoba tem anos e anos de prática. Não é à toa que é sucesso retumbante em todos os lugares por onde passa.
Com licença, com licença.
Ah,
boa noite, Pedro.
Boa noite.
E então, como ficou o caso?
Caso? Bom, a que caso o senhor se refere?
Como?
Por falar nisso, eu já o conheço em algum lugar?
O senhor está brincando, não é, inspetor? Então não se lembra mais de mim? Olha, ainda ontem mesmo estivemos praticamente trabalhando juntos. Foi no aeroporto internacional.
Como? Eu trabalhei com o senhor?
Pois não foi? Aquele caso da Muamba, a dona do serviço...
Desculpe, meu amigo, mas deve haver um engano em tudo isso. Quem é o senhor, hein?
Emanuel Figueiredo da Alfândega. Ora, o senhor ainda ontem mesmo prendeu aquela mulher. Olha, eu me lembro até do nome, é Anita Gonzalez, procedente da Venezuela.
O senhor me desculpe, mas eu não sei do que está falando, não.
Mas...
eu não estou trabalhando em nenhum caso de tráfico de drogas ou coisa semelhante.
Não está?
Não estive no aeroporto internacional ontem, nem nunca. Ou melhor, estive lá quando da sua inauguração. Depois disso, nunca mais.
O senhor desculpe a minha insistência, mas aqui estão as minhas credenciais para que não pense que eu sou algum engraçadinho. Porque deve haver uma explicação para toda essa encrenca.
Ei, dá licença, que tal se nós pudéssemos tomar alguma coisa enquanto conversa, hein? Ali diante tem uma whiskeria,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Vamos lá, acompanhe-nos, por favor, meu amigo. Eu estou curioso para desfazer todo esse quiprocó. Vamos lá, vamos.
Foi isso que aconteceu. Eu tenho lá comigo o recibo que o senhor assinou quando levou o material apreendido.
E lá vem galho para quebrar.
Ih, mas isso é tudo confuso muito, né?
O senhor acredita que eu nada tenho a ver com isso?
Do modo como o senhor afirma. Mas olha, eu seria capaz de jurar. Eu estive a seu lado durante todo o tempo. A moça da polícia feminina também. A sua assinatura está lá no recibo. E agora... Parece coisa de...
Não, não, não. Parece coisa de gente de muito juízo. Ah,
francamente?
Meu caro, eu estou inclinado a garantir que o senhor foi vítima de vigaristas muito espertos.
Como assim?
A melhor maneira de tirar um carregamento de drogas do aeroporto internacional do que utilizando um agente do Departamento de Polícia Judiciária?
O senhor quer dizer que tudo não passou de um golpe?
E um golpe de mestre.
Ah, essa agora... Eu terei que dar o alarme e amanhã mesmo.
Não, não, não. Peço-lhe, peço. Não faça coisa alguma.
Não?
Não espante a caça. Deixe-nos pensar que não descobrimos seu golpe. Assim poderei trabalhar mais à vontade.
Espera aí, chefe. O senhor vai tomar conta do caso?
Suzy, o que me resta fazer. Afinal de contas, usaram o meu nome. Alguém se fez passar por mim para ajudar a retirar uma Muamba do aeroporto. O caso me pertence por direito.
Bem, mas como o senhor vai encontrar os tratantes?
Ah, como o menino não sabe dizer, não? Mas que Luiz amigo vai encontrar, vai encontrar, não tem dúvida.
Vejamos, o senhor pode me fornecer alguma pista? Como era a tal mulher?
Ela era alta, trajava-se discretamente. Um costume, um manto cinzas, um pequeno chapéu de feltro sobre os cabelos alourados, óculos...
E era bonita?
Bom, se se vestisse de outra maneira, talvez aparentasse muito mais do que aparentava. É como estava.
Um disfarce, hein? O senhor disse que fazia-se passar por uma senhora em adiantado estado de gestação. Que era falso.
Isso mesmo. A falsa barriga era o esconderijo da droga.
Que droga?
Coca.
Ih, não, isso é perigoso muito, não? E era muita quantidade?
Pelo volume, poderia ter facilmente uns 4 ou 5 quilos de pó.
Uma fortuna. A mulher chamava-se Anita Gonçalves.
Isso mesmo.
Tinha passaporte?
Sim, mas ficou com o senhor. Bom, isto é o...
Tudo perfeitamente planejado. Essa Anita Gonçalves desapareceu.
Isso, sumiu assim como num passe de mágica, não?
É, mas teve uma coisa que me chamou a atenção.
O que foi?
Enquanto aguardávamos o desembarque dos passageiros, eu notei um homem que procurava ocultar-se de nossas vistas. É um homem já nosso conhecido. Temos suspeitas de que está ligado a tráfico de drogas.
Sabe o nome?
Sim, mas é mais conhecido por uma alcunha. Poeira.
Poeira?
É.
Mas eu o conheço. Trabalhava com maconha, depois desapareceu, saiu de circulação.
É, mas temos motivos para pensar que está voando mais alto.
Se Poeira estava por lá, aposto que está envolvido no negócio. Mas eu sei como encontrá-lo, somos velhos conhecidos. Amanhã mesmo nós o localizaremos.
E quanto a mim?
Bom, dê-me um crédito de confiança. Não levante a lebre ainda. Talvez possamos colher maiores resultados agindo na moita, não?
Bom, eu farei o que me pede. Mas, por favor, mantenha esse contato comigo, viu? Bom, agora, se me dão licença...
Não, que isso? O senhor vai querer pagar despesa? Não, nada disso, não. Conta quem paga é aqui, menino, não? Menino convidou todo mundo, agora quem convida dá banquete, não?
Se afaste-me, Minoro. Por aqui há muitos tesoureiros. Muita gente que atira antes e indaga depois.
Isso, Minoro nunca veio aqui na Rocinha. Primeira vez, não?
O que prova que você é precavido. Minha senhora?
É comigo que o senhor está falando, moço.
É com a senhora mesmo. Conhece por acaso a velha Inácia?
Eu não conheço outra coisa. Boa bisca. Os moços são da polícia, não é?
Como é que a senhora sabe?
Bom, pra andar procurando aquela tipa, só podia ser da polícia, né? O que foi que ela aprontou dessa vez, hein?
Qual é o barraco da velha Inácia? Sabe dizer?
É claro que eu sei, olha. É ali, ó, aquele que tá caindo aos pedaços ali. Ela não conserta a casa onde mora, não, mas todos dizem que anda cheia de dar nota.
Tem dinheiro a velha Inácia?
Bem, pelo menos é o que dizem, não é? Ela se finge de coitada, mas todos sabem que tem aí umas transas que lhe rendem bom dinheiro. Ela mais o sobrinho.
O sobrinho?
E um tal de Tião, metido a cebo com ele só. Todo cheiroso, roupas caras. No entanto, deixa a tia aqui nessa miséria.
Tião, talvez eu conheça... Vamos falar com a velha Inácia, Minoro?
Isso, vamos, senhores amigos. Minoro estava curioso muito para saber, não?
A velha Jurema também, moço. Onde eu gostaria bastante que levasse a velha Inácia em cana.
Jurema é a senhora, não?
É uma sua criada.
Isso.
Olha, está tudo fechado, mas não se engane, não, hein? A velha Inácia parece um morcego. Vive no escuro.
Vamos até lá, vamos. Muito obrigado, dona Jurema.
Que hora é essa? Eu vou espiar para ver o que acontece.
Abra, velha Inácia. Sabemos que você está aí. Abra ou arrombaremos.
Jesus Cristo! Não precisa derrubar o barraco dessa pobre velha. Já vai. Diabo de inferno.
Olha essa. Se não é o inspetor Santos, eu sou mico de circo. O que foi que
fez o senhor se perder por essas bandas, inspetor?
Você.
Eu? Gente, quanta honra para uma pobre marquesa. Eu posso ajudar em alguma coisa?
É muita coisa, Belinácia.
Por exemplo?
Quero saber o paradeiro de seu sobrinho, Sebastião Mendes Silveira. O vulgo Poeira, né?
O Tião, não tem aparecido por aqui. Faz um tempão que não lhe põe os olhos em cima.
Ah, já sabe, dona Zulema disse...
Minolo.
Ah.
Vamos, Inácia, não minta. Sabemos que o Poeira tem andado por aqui.
Foi a Jurema, não foi? O seu amigo já deu serviço. Aquela lacraia velha, venenosa dos quintos. Ah, mas deixa estar ela.
Vamos, não disfarce. Eu quero saber do Poeira.
Pai, eu só sei que ele agora está trabalhando honestamente, né?
Mais mentiras, Belinácia?
Não, não é mentira não, senhor. Olha, está empregado numa boate em Copacabana. É segurança da casa.
Leão de chaca, não?
Um trabalho como outro qualquer, seu engraçadinho. Pelo menos não é nada contra a lei.
É uma boate em Copacabana, né? Bom lugar para passar a muamba.
Muamba? Mas que muamba, gente? Eu nem sei do que o senhor está falando.
Eu acredito, velha Inácia. Olha, não sacuda muito os braços, que você é bem capaz de levantar voo e ir direto para o céu.
Ah, pro céu vai o diabo que o carregue. A gente não pode nem viver em paz, que logo aparece o diabo de um tentado, de um tinhoso, de um tira para perrear a vida da gente. Ora, eu já sei. Enquanto não arranjarem uma desculpa para tirar o pobre menino com os costados na cadeia, eu não sou cego. Tentado dos infernos, é sempre assim.
Vai dizer por onde anda o Poeira ou terei que levá-lo em cana?
Em cana, eu? Ah, mas com que fim? Eu não fiz nada. Eu sou uma pobre de uma miserável, de uma velha que luta aqui pela vida. Eu subi desse esse morro carregando coisa para vender e a fim de não morrer de fome.
Pode parar por aí mesmo, que eu já conheço de cora a opereta. Mas... mude a chapa, viu? Onde é que está o Poeira? Vamos.
Mas não sei. Pronto. E se quiser me prender, que me prenda. Pelo menos eu terei casa e comida e bebida de graça. Pode me levar, vai, trouxe o camburão, trouxe...
Ele vem subindo aí,
senhor. Ai, Jurema excomungada, você me paga.
Para dentro, velha Inácia, vamos, para dentro.
Mas olha aqui,
calha a boca e não tente avisá-lo. Garanto que você se arrependerá amargamente. Fecha a porta, Minoro.
É, pai, já não.
Nem um pio, velha. O caso torna-se pior pra você, hein?
Cheque a boca, bico carado, não. Oh, fica quieto aí.
Pode abrir-te lá, sou eu.
Abra, Minoro, abra.
Abre.
Te nasceu.
Inspetor Santos, sou aqui.
Eu não disse nada, meu filho. Eu não sei mesmo de nada.
Deixa
a
matraca, velha. Então, Poeira, há quanto tempo, hein? Estava com saudades suas.
Renego do cão.
O senhor não tem nada contra mim, inspetor. Eu tô andando na linha. Trabalho numa boate Copacabana. Eu mudei de vida.
E o que é que estava fazendo no aeroporto internacional anteontem à noite?
Bom, era meu dia de folga, né? Segunda-feira.
Sim, eu sei. Mas você não respondeu a minha pergunta. O que foi fazer no aeroporto?
Eu posso dizer, né? Mas eu tenho certeza que o senhor não vai acreditar, inspetor.
Experimente, talvez eu acredite. Vamos, conte lá a sua história.
Bom, eu já disse, eu trabalho agora numa boate, né? Eu sou...
Leão de chaca, não?
É, mais ou menos, né?
Isso.
Eu tomo conta do ambiente para as coisas não engrossar. Pois bem, no domingo eu recebi um telefonema. Alguém me prometeu uma nota para que eu fosse na segunda-feira à noite até o aeroporto esperar uma dona. Uma gringa.
E essa gringa chama-se...
Anitta Gonzalez.
Ah, sim. E você encontrou-se com ela?
O senhor sabe que não, né?
Eu sei?
Claro. O senhor estava lá acampanando a dona. Quando ela saltou do avião, o senhor gadunhou logo.
Eu?
É, o senhor mesmo. Aí eu vi que era um sada que tinham preparado para mim e dei no escalo, né?
Você conhecia essa tal Anitta Gonzalez?
Não, mandaram o retrato dela para mim. Pelo retrato eu reconheci. Ela chegou com a mesma roupa do retrato.
Ou o mesmo disfarce. Quem lhe deu o retrato?
Foi. Bem, desculpa, velha, mas...
Pode dizer que fui eu. Eu não cometi nenhum crime. Eu recebi o envelope para entregar você e entreguei, ora
essa. Ah, então foi a velha Inácia quem lhe deu a foto da mulher. E como conseguiu minha cara?
Deixe de coisa que eu não sou sua cara. Eu digo. Olha, uma dona toda empiriquitada apareceu lá na minha barraquinha de milho verde procurando pelo tião. Eu disse que não sabia dele, né? Então a dona falou que tinha conversado com ele pelo telefone e que tinha dito a ele que ia deixar uma encomenda comigo para lhe ser entregue. E foi só. Era assim, alta, loura, muito da bacanuda, cheia de brilhantes. É gente fina.
Você guardou o retrato, poeira?
Ah, tá aqui. Tá aqui na minha carteira. Tá aqui. Veja aqui.
Deixa eu ver. É. Confere com a descrição que tenho dela.
Espera aí, espera. Ah, essa dona parece com a tal Granfa que falou comigo. Ah, sim, mas tá um pouco mal vestida, né? Esse chapéu, assim, sem pintura, os óculos.
Em suma, a sua dama Granfina e Anita Gonçalves devem ser uma única e mesma pessoa. Exatamente como eu imaginava.
Esse é difícil muito de encontrar, não? A gente tem que procurar muito até achar a loura bonita.
Talvez nem tanto. Aí eu ia ficar de bico calado, viu? Mas já que o caso é feio e o Tião tá envolvido inocentemente, eu vou botar a boca no trombone. Comigo é assim.
Que é, velha? Tu sabe de alguma coisa? Eu juro que não tem nada com o caso.
Pois eu vou dizer o que descobri. Olha, espere aí. Já vem, já vem.
Você já foi pra ela?
Isso. Aqui. Tá aqui no jornal, aqui. Veja aqui, inspetor, veja. Aqui tá o retrato da tal dona, olha.
Imagina. Você dizia então que essa é a mulher do Leonardo?
E realmente se parece, Minoro. Olha essa. Quem havia de dizer, hein?
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Os Traficantes.
Mas isso aí é anúncio da companhia das mágicas que estreou ontem, não?
E a Loura é nada mais, nada menos do que Lorna, assistente do professor Córdoba.
Eu estou detido, espetáculo.
Não, não, poeira. Eu acredito nas suas palavras. Esse é um voo muito alto para você. Você entrou nele como Pilatos no Credo. Para servir de pista falsa. Quanto ganhou pelo serviço, hein?
Ah, nada. Garantiram que a tal dona ia me pagar no aeroporto.
E você me viu de longe?
É, isso mesmo. E logo que a polícia tinha alguma coisa contra a dona, né? O que, que era, hein?
Tráfico de cocaína.
Hã?
Aliás, seu apelido, poeira, é proveniente da coca, não é mesmo?
É, bem, né? Bom, mas isso acabou, né? Pode crer, inspetor.
Mas se o Tião se meter novamente com essas coisas, eu acabo com a raça dele. Ele prometeu que nunca mais...
Eu cumpri a promessa, né? Nunca mais.
Vamos embora, Minoro. Nada mais temos a fazer aqui. Adeus, Inácia. Adeus, poeira. E cuidado, viu? Muito cuidado. Trate de andar na linha.
Então, descobriu o que queria?
Desavergonhada de todos os infernos, velha coviteira, dedo duro. Olha, eu já te ensino a se meter comigo.
Deixa a matraca, sua lampreia.
Lampreia? Oh, desaforada, coruja dos infernos.
Jajajada,
velha.
Cavalheira.
Surucucu de canoa, vem cá, me desepete imenso aqui.
Bom, vamos ao hotel onde estão hospedados os artistas da companhia do professor Córdoba.
Vamos sim. Vamos que
vai. Agora acho que encontramos uma boa pista, Minoro.
Isso, soltar as duas, soltaram os bichos todos aí, não?
Assistente do professor Córdoba. O senhor...
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Mas eu não compreendo.
Eu explico. Conhece esta fotografia?
Eu? Oh, não. Eu não sei quem é.
A senhora tem o caradurismo de negar que reconhece seu próprio retrato.
O quê? Mas não sou eu essa que está aí. O senhor está enganado.
Norma! Eu... Au! Buenos dias, senhores.
Oh, professor. Depois eu falo com o senhor. Agora eu estou ocupada.
Não, não, um momento, professor Córdoba. Eu sou o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia? Mas que se passa?
Reconhece este retrato, professor?
Eu sei como não. É Lorna, meu partner.
Mas...
És um truco que... Não, mas que se passa?
Ainda nega, Lorna?
Hein? Não, eu... Eu não posso, não é mesmo? Mas eu explico,
sim,
senhor.
Sim, sim. E eu também quero uma explicação do que se passa.
Sua assistente está envolvida no tráfico de drogas, professor.
Deus meu, não é possível.
Temos razões para acreditar que os contatos são feitos na Venezuela.
Mas nós vinimos de Venezuela. Eu cheguei antes, Lorna depois.
Lorna veio anteontem, não é mesmo?
Sim, sim, pero... Eu não compreendo.
Eu creio poder explicar. Antes, uma pergunta. Lorna é sua assistente há muito tempo?
Não. Assim, uns 2 meses solamente. Minha outra partner se ha casado.
Lorna apareceu e candidatou-se ao posto, não foi assim?
Sim, sim, pero...
É, tudo perfeitamente explicado.
Quer dizer que então estou presa?
É, digamos que está detida para averiguações.
Não pode me levar assim de desabier. Eu... Posso trocar de roupa?
Sim, sim. Guardaremos. Vá trocar só.
Com licença.
E o inspetor?
O senhor aparentemente nada tem com o caso.
Terei que providenciar uma luta partner. Com licença. Com sua permissão, inspetor.
E, professor, não parece muito abatido o ator.
Não, eu sou capaz de apostar que desconfiava de algo. Isso se não estiver envolvido.
Será que está envolvido?
Bom dia, senhores.
Bom dia.
Bom dia.
Acabo de encontrar com o professor Córdoba no corredor. E ele me disse que...
Quem é o senhor?
Eu sou o Custódio Viana. Sou o empresário que trouxe a trupe ao Brasil. Aqui tem meu cartão.
Isso.
CV Produções e Promoções Artísticas Limitada.
É isso, isso. Agora eu estou conhecendo o senhor, grande empresário, não? Ele está sempre grandes aqui do estrangeiro para cá, não?
Empresário, atrações internacionais é muito melhor negócio do que trabalhar com artistas aqui mesmo. Gasta-se um pouco mais, porém, em compensação, o dinheiro volta com altos juros.
O senhor conhecia o professor Córdoba há muito tempo?
Não, não. Ouvi falar do seu sucesso em outros países da América do Sul, fui vê-lo em Buenos Aires e acertamos sua vinda ao Brasil após a apresentação na Venezuela.
E Lorna?
A assistente do professor?
Uhum.
Não era ela que atuava em Buenos Aires. Era outra. Aliás, uma linda morena de origem árabe.
Porta aberta, não?
Deus.
Moça loura estrangulada num cordão de cortina, não?
Enquanto conversávamos, o outro cão, o assassino, tratou de silenciar sua cúmplice. Peppa, senhor, ligue para a Suzy e peça-lhe para providenciar o legista e a perícia.
Sim, sim, senhor, sim, senhor, oi, teu amigo. Aí, sim, senhor, não, com licença, vou lá.
Por favor, senhor custódio.
Sim.
Passe para o outro cômodo, sim. Eu quero inspecionar o local do crime enquanto está quente.
Sim, perfeitamente. Com licença. Quer que eu me retire? Eu posso regressar mais tarde?
Espere-nos no hall do hotel e não diga nada a ninguém, por enquanto.
Eu compreendo. O segredo é a alma do negócio, mas... A Lorna, oh meu Deus, que tragédia. Que tragédia. Preciso avisar o professor e ele ficará muito contrariado e surpreso.
E está bem. Manda logo, não? Obrigadinho muito, não? Pronto, ilustre amigo, está tudo feito, não? Senhorita Suzy vai tomar as providências.
Vamos examinar este quarto, Minoro. Existe uma porta que dá diretamente para o corredor. Foi por ali que o assassino entrou.
Isso?
Era a pessoa bem conhecida por Lorna. Não fez o menor ruído. Pela posição do corpo, pode-se dizer que o assassino deu volta por suas costas e passou-lhe a corda da cortina no pescoço com grande força. Nem teve tempo de lutar. Veja. As mãos crispadas na coxa da cama.
Isso.
Mas o que é isso?
O quê?
Uma jarra caída sobre o leito e na outra mão da morta uma rosa desfolhada.
É isso.
Parece que ela tentou alcançar alguma coisa na mesinha da cabeceira onde estava o jarro com a rosa.
Isso, mas a moça está com um peta de rosa na mão, não? Esquisito isso.
Mesinha de cabeceira. Parece que em seu último instante de vida, Lorna quis denunciar seu assassino. Vejamos o que há na gaveta da mesinha. Cuidado, Minor. Não toque em nada. A não ser com o lenço nas mãos.
Não, Minor, não vai tocar nada, não. O inspetor sabe fazer as coisas melhor. Pode ver.
Uhum. Vidro, comprimidos, um relógio de pulso, estojo de cigarros, isqueiro, lenço de papel, um cartão. Parabéns pela auspiciosa estreia de algum fã. Nada de maior importância, Minoro.
Talvez Peito encontre alguma pista, não?
É, talvez. Precisamos encontrar o homem.
O homem? Mas que homem?
Um homem que se fez passar por mim.
Ah, verdade, não? É, deve ser chefe de traficante.
Eu tenho mais ou menos uma ideia, Minoro.
Qual a ideia?
Deve ser alguém da trupe do professor Córdoba, ou o próprio professor. Você reparou que ele e eu somos da mesma estatura?
Isso, sim. Professor tem mesmo corpo de ilustre amigo, não?
Não fosse um sotaque. Mas pode ser fabricado.
O que não fazia agora, ilustre amigo?
Antes de mais nada, fechar as portas para que o criminoso não tenha meios de voltar ao local do crime para apagar possíveis pistas. Depois, vamos falar com o professor Córdoba.
Nada. Eu sou um profissional e vivo de meu trabalho. Não me pode acusar.
Não estou acusando de nada, professor, mas trata-se não só do tráfico de cocaína, como também de um crime de morte. E tenho fortes motivos para acreditar que, além de Lorna, mais alguém de sua trupe está envolvido no caso.
Mas impossível, inspetor. São todas pessoas de bem. Não tenho assassinos trabalhando para mim.
O senhor não pode garantir tal coisa. Além de Norna, existe mais alguém novo na trupe?
Não. São todos antigos contratados meus. Nós conosco há muito tempo. Trabalhamos por todo o mundo.
Eu acredito. Mas alguém mais está envolvido no assunto.
Você pode perguntar ao senhor custódio, nosso empresário no Brasil. Ele é muito amável. Temos um grande contrato. De cá, nós iremos a São Paulo, depois ao sul do país.
Tudo sob contrato com o senhor custódio?
Sim. O senhor custódio tem de dar opção para todo o país.
Está certo. De uma forma ou de outra, terei que interrogar todos os componentes de sua trupe.
É isso, direito. Mas lhe garanto que são todos pessoas buenas.
Sim, buenas de quê? E que buenas de quê? Buenas pessoas, é que eu ia dizer que gente buenas pessoas está em inferno cheio, não?
O que disse você?
Não estou dizendo nada, não. Você está só falando comigo mesmo, né?
Uma coisa que eu achei esquisita. Lorna tem uma pétala de rosa na mão esquerda. Parece que tentou alcançar a mesinha de cabeceira e, no entanto...
Lorna era surda.
Surda, que pena. Uma moça tão bonita, né?
Não, Minoro, você está fazendo confusão. O professor quis dizer outra coisa.
É?
E deu uma pista muito boa. Vamos embora. Eu preciso ir até o departamento averiguar algumas coisas. Vamos andando.
Mas assim, de repente, não, Minoro, pede desculpa, mas não entendeu nada de...
Não tem importância. Depois eu explico. Com licença. Com licença, professor.
Quem toda?
E esse amigo quer fazer favor de dizer o que é que há?
Minoro, Lorna nos deu uma pista e o professor acabou de confirmá-la.
Fazer silêncio, minha gente, que assim não é possível. O chefe está chegando aí, né? Como é que é?
Muito bem. Já estão todos aqui, né? Boa noite.
Boas noites, senhor inspetor.
Um prejuízo tremendo o senhor nos causou, inspetor. Tivemos que suspender o espetáculo de hoje. A casa toda vendida.
Pronto. Conforme o senhor pediu, aqui estamos nós. Eu e a policial que tomou parte no incidente do aeroporto.
Boa noite, inspetor.
Boa noite.
Emanuel contou-me o caso. E custo acreditar.
Mas já está tudo resolvido. Eu estive fazendo umas investigações e cheguei à conclusão de que Lorna, ao morrer, nos deu uma pista certa.
Lorna deixou alguma pista, inspetor?
Sim. Uma pétala de rosa na mão esquerda.
Uma pétala de rosa? Compreendo.
Eu explico. Nos seus últimos momentos, Lorna só pensou em denunciar o seu algoz, o chefe da gangue de traficantes. Mas estava morrendo. O que é que podia fazer? tentou alcançar alguma coisa que nos fornecesse uma pista. Talvez o assassino na pressa nem reparasse no detalhe. Estendeu a mão esquerda e derrubou a pequena jarra sobre o leito, agarrando desesperadamente a rosa que nela se achava e que se desfolhou, deixando apenas uma pétala na mão da morta. Mas foi o suficiente. A princípio, julguei que Lorna tentava em vão alcançar a mesa de cabeceira e abrir a gaveta. Mas nada encontrei na mesa que servisse de pista. Mais tarde, conversando com o professor Córdoba, compreendi tudo. Lorna tinha conseguido deixar uma pista.
Eu não sei o que se passou. Eu não lhe disse nada, nada.
O senhor não nos disse que Lorna era surda?
Sim, e era.
Surda? Mas eu não estou entendendo isso, não.
Surda, para o professor Córdoba, não tem o mesmo significado. Surda, para nós, é uma pessoa que não ouve bem.
Isso.
Não é certo.
Eu sei. Para o senhor, surda é uma pessoa canhota.
Canhota é o negócio da mão esquerda, engraçado o mundo, não?
Ora, se Lorna era canhota, ela pegou com a mão esquerda aquilo que desejava, ou seja, a rosa, a pétala de rosa, a quem nos levava tal pista.
Opa, mãos para cima, está sob mira, hein? Não adianta tentar escapar.
Não tem saída, meu caro. Eu soube que o senhor tinha enviado uma rosa a cada uma das componentes da trupe. Foi a pista que Lorna nos deu.
Mas é o senhor Custódio, nosso empresário.
Sim, o senhor Custódio só empresava artistas estrangeiros. Um bom modo de traficar com drogas entre os pertences da companhia. Descobri que sempre que alguma companhia era contratada pelo senhor Custódio, alguém ou um novo elemento era incorporado à mesma última hora. Era o truque de que ele lançava a mão. Lorna era sua cúmplice.
Então, se por isso, fez questão de ficar para trás.
Sim. Ela teria que representar a farsa do aeroporto. Modo sutil que o senhor Custódio arranjou para fazer entrar a cocaína no país.
Ora, essa. Mas quem se fez passar pelo senhor?
O próprio senhor Custódio. Andei escarafunchando livros de teatro antigos e encontrei a velha atividade do senhor Custódio Viana. Era transformista. Mudava não só de rosto, como de corpo e de voz. Uma arte, não resta dúvida. Seu físico é bastante semelhante ao meu. Com algum toque de arte, não foi difícil fazer-se passar por mim naquela noite no aeroporto. Tráfico de drogas sempre foi, na verdade, o seu verdadeiro negócio. A empresa era apenas uma fachada.
O senhor é inteligente, inspetor. Mas se não fosse a pista fornecida por Lorna...
Eu chegaria ao senhor de qualquer maneira. O quarto de Lorna é forrado por um espesso tapete. E lá, junto à cama, estavam as marcas de seus sapatos. Os peritos tiraram a forma para uma possível comparação.
Mas então este camarada passou pelo senhor, chefe? Mas com a voz tão diferente.
Não é assim tão diferente, senhorita.
Hã?
Quer ver?
Telefone e mande vir o carro para conduzir o prisioneiro. Ele ainda não confessou, mas vai confessar diante das provas.
Isso não parece incrível, não é? A mesma voz de Godinha.
Bem, senhores, o espetáculo está terminado. Inspetor, aí tem meus punhos. Pode colocar as algemas.
Epa, desculpe, mas quem faz este trabalhinho sou eu, viu?
Que número! Este não é teatro.
É um nome de teatro, não. Eu só gostaria que fosse assim, não? Mas do grande teatro da vida. Onde, por mais artista que nós sejamos, nós só podemos viver um papel, não? O nosso papel, não?
Falou bem, hein, japonês? Tá aí, gostei de ver.
Senhorita, gostou?
É.
Então pode bater palma, não? Vai, pode
palma. Vai pro diabo que eu carrego, me adoro. Que
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Os Traficantes. Tomaram parte os artistas Geraldo Velar, no papel de Emanuel. Polícia Feminina foi Yara Jordão, Inácia Auriceia Araújo. Jurema Célia de Castro. Poeira, Wilson Marcos. Lorna Silvia Augusta. Professor Córdoba Paulo Célio. Custódio Orlando Melo. Suzy Lourdes Santana. Minoro Cauê Filho. Inspetor Santos Domício Costa. Controle de som foi de Cesário Brasília. Sonofonia José Marques. Contra-regra Geraldo Cruz. Ensaios de Cauê Filho. Supervisão geral Deise Lúcidi.
Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.